debate das 10.
Muito bem, estamos no ar com o nosso debate. Eu estou recebendo aqui o delegado Ubiratã Rocha, que a gente também chama popularmente Dr. Bira, que atuou por vários anos em São José do Egito e que vem ao programa. Eu confesso que nos meus mais de 20 anos de jornalismo, não me lembro de ter recebido uma autoridade policial, né, tomar uma posição pública de questionamento à portaria que determinou, né, a sua transferência. E estou recebendo aqui, inclusive, com cópia da portaria, mais ainda não tinha muitos detalhes dessa transferência do Dr. Ubiratã. Passei a ter conhecimento a partir do contato dele na última semana. E a portaria, primeiro, relembrar, Dr. Ubiratã, o senhor é delegado de São José do Egito, iniciou quando sua missão lá, Dr. Bira? Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da PGU. Desde março de 2014 eu iniciei, 3 anos e 2 meses.
São 3 anos e 2 meses de atuação. E no currículo aí da atuação do Dr. Ubiratã à frente da Delegacia de São José do Egito, nós mesmos aqui na PGU divulgamos várias ações exitosas, inclusive operações, só para dar dois exemplos, a Operação Pombo Correio, que ocorreu em 2014, né, a Operação Mercúrio, que aconteceu de forma mais recente em 2016, desarticulando um grupo responsável por homicídios e crimes contra o patrimônio, a recente operação que desbaratou um grupo, né, que articulava ações criminosas na região do Alto Pajeú, inclusive tramava uma ação contra o Banco do Brasil de São José do Egito, essa informação mais recente que a gente recebeu, e de repente sai a portaria, essa portaria do dia 24, portanto 6 dias atrás, designando o delegado Ubiratã Rocha Fernandes para exercer a chefia da Delegacia de Polícia em Sertânia, na 158ª circunscrição, na 19ª Delegacia, atribuindo-lhe a gratificação por encargo, etc, etc, etc. Só que dentre as argumentações da portaria assinada pelo secretário Ângelo Gioia, está inclusive o seguinte: considerando ainda que o comportamento da autoridade está comprometendo a disciplina e causando transtorno à gestão. Isso aqui está na portaria assinada pelo secretário de Defesa Social. Então, eu tenho, na minha história de comunicador, é a primeira vez que eu recebo uma autoridade policial procurando a imprensa para questionar, condenar a forma com a qual foi transferido de cidade o que está acontecendo com o doutor Ubiratã. Eu queria que o senhor descrevesse para a gente o que determinou, na sua avaliação, essa transferência, e por que o senhor está considerando essa saída de São José para Sertânia como uma transferência arbitrária. Doutor Ubiratã, bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia mais uma vez, Nil. Na verdade, eu sempre fui um delegado atuante, e dentre essas várias ações que você colocou, ainda resta a ADES, a Operação ADES, que a gente estourou, vamos dizer assim, no jargão policial, no ano de 2016, e foi ela que chegou ao ápice da convocação minha e da minha equipe para a Força Tarefa de Assalto a Banco. A gente, o então chefe de polícia, Antônio Barros, colocou como peça fundamental, juntamente com o secretário de Defesa Social, Ângelo Gioia, que a quantidade de assalto a bancos e carros fortes no estado de Pernambuco estava sobremodo alta, e tive o prazer de ser um desses 7 delegados convocados, frisando que, desses 7, 3 já faziam essa função no Depatre, e desses 4, eu fui convocado. Todo um trabalho que eu fiz durante esses 10 anos na região do Pajeú foi todo voltado para a população do Pajeú. Isso é fato, é evidente. Eu não quero nem falar das ações que eu tive na cidade de Itabira, nas ações que eu tive até como seccional, substituindo o gestor que praticou, que iniciou todo esse tipo de abuso, e venho falar apenas de São José do Egito, cidade que, por incrível que pareça, hoje está acéfala, cidade que não tem. A minha portaria saiu quarta-feira, eu tomei conhecimento na quinta, até o presente momento, Nil Júnior, para você ver a arbitrariedade do ato, eu não recebi nem a saída de transferência. Eu não tive conhecimento nem da CI 52/2017, que foi estabelecida pelo seccional Jorge Messias Damasceno, E quando eu liguei informalmente para a seccional, essa CEI estava guardada dentro do gabinete dele, mostrando a forma arbitrária, autoritária que ele vem fazendo a gestão na 20ª seccional, como um todo. Hoje a gente vê que a segurança pública é um trabalho difícil. É um trabalho complicado onde a gente, profissionais, sejam policiais, sejam escrivães, sejam agentes, sejam delegados, expõe muito sua família. Há 10 anos eu venho expondo a minha de uma forma avassaladora. E chega ao ponto de você, por trabalhar, por você garantir a segurança do povo e garantir a sua função, as suas atribuições institucionais, você é perseguido. A gente tem que levar em conta que essa portaria também, Nil, ela colocou uma parte que cabe até um indenizatório, que eu vou entrar posteriormente. Eu não posso entrar tanto nas provas que eu tenho na impetração do mandato de segurança, mas ela denigre até minha moral. Ela disse que eu comprometi a segurança da região. Amanhã, dia 1º de junho de 2017, faz um ano e um mês sem nenhum homicídio em São José do Egito. Nenhum homicídio em São José do Egito. Isso fruto de um trabalho árduo durante 3 anos e 2 meses, junto com minha equipe. Equipe essa, que nesse momento não tem nenhuma determinação para saber o que está fazendo. Casos graves que estão acontecendo em São José do Egito, que estão parados. Tudo fruto porque a divergência de opiniões, que até a própria Constituição diz que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é a pluralidade, é o pluralismo político, e quando diz pluralismo, é pluralismo em todos os sentidos, seja de ideias, seja de ações, seja de contestações, não foi respeitado. A gente vê hoje que, se a gente olhar as 12 cidades, eu acho que eu passei esse número para ti, Nil, eu vou só dar uma olhadinha para explicar o que é, no ano de 2017, para se ter uma noção, aconteceram 15 homicídios. 15. Dos 15 homicídios, nenhum foi em São José do Egito. Todas as outras cidades, por mais pequena que seja, aconteceu o aumento no número de homicídios por falta de gestão, por falta de investigação que a delegacia de São José do Egito vem praticando todo dia. Quem convive com minha intimidade sabe que até nas minhas horas de lazer eu trabalho. Eu pedi afastamento da Força Tarefa, mas Nelson Souto, o coordenador da Força Tarefa, ligou ainda agora, querendo minha permanência, porque o trabalho era essencial. Agora, essa Força Tarefa, infelizmente, o pessoal pensa que é só apenas uma forma de você ter uma expressão mais, vamos dizer assim, significativa na Polícia Civil, mas esquece dos trabalhos que devem ser feitos e das consequências que são geradas com um trabalho desse. Eu estou, desde o dia 1º de novembro, que eu fui convocado, já tive prisões aqui no Pajeú, já tenho prisões já, investigações estão paradas por causa desse abuso praticado pela gestão da 20ª seccional através do seccional Jorge Messias de Amaceno, tudo conturbando o trabalho da Polícia Civil como um todo. Se a gente olhar direitinho o que é o Pacto pela Vida hoje, em sentidos de objetividade, ele é perfeito. O Pacto pela Vida, no início, ele teve uma perfeição sobremodo para a segurança pública, porque existia valorização da base. Existia uma valorização do soldado da Polícia Militar ao agente da Polícia Civil que estava entrando naquele exato momento. Não existia distinção naquele tempo. O que é que acontece hoje? Existem objetivos frisados pelo Pacto pela Vida, mas a base é desrespeitada. Se a gente for olhar direitinho hoje, como é que um delegado, como é que uma equipe, como é que uma cidade que mantém tudo no verde, por causa de uma discussão, uma divergência de opiniões, é transferido como forma de punir? Eu estava dizendo informalmente aqui, Nil, e é bom que o público saiba, ontem eu requeri essas CIs, tanto de transferência quanto a CI que embasou a minha portaria, eu não tive acesso ainda. O disparate e a irresponsabilidade profissional é tamanha que uma cidade do Porto São José do Egito, que hoje tem uma população urbana, vamos dizer assim, móvel, de cerca de 45 mil habitantes, porque é uma cidade de fronteira, se alguém quisesse deslocar dentro do estado da Paraíba, vamos supor, entre as cidades de Monteiro e Passos, tem que passar para São José do Egito. Cidade que, até 2014, existia complicações em termos de droga, complicações em termos de homicídio. Foi a união de forças entre, ao tempo, o doutor Adelso de Freitas, juiz, doutor Aurinildo, que até hoje trabalha lá, e eu, que a gente juntou para a gente trocar informações e fazer um trabalho para a sociedade, para a população, independente de exposição. Naquele tempo que gerou a Pombo Correio, que a gente tem que frisar, a Pombo Correio ela foi feita em 6 meses de gestão minha, frente a São José do Egito, onde eu, doutor Aurinildo e doutor Adelso, trabalhou até nas férias. Eu me lembro como hoje que a gente se reunia de 15 em 15 dias para a gente dar um aparato público à sociedade. Às vezes existe alguma divergência em relação à minha opinião, porque eu não tenho vínculo político, apesar de ter amigos políticos que eu convivo, mas vinculação política eu não tenho. Eu trabalho hoje com imparcialidade justamente porque eu trabalho para a sociedade, para a população. Se a gente vê o que está acontecendo hoje na 20ª seccional pela gestão de Jorge Damasceno, é só atos de perseguição. Perseguição que vem acontecendo desde o tempo dele de Brejinho. Perseguição que vem acontecendo desde o tempo dele de São José do Egito. E veio perseguição durante toda a sua gestão de seccional. Foram 3 delegados, Nil, 3 delegados comigo, transferidos ilegalmente por Jorge Messias Damasceno. Eu sou esse do momento. Dr. Edson faz 1 ano. Dr. João Paulo de Andrade faz mais ou menos 2 anos, 2 anos e meio que ele foi transferido. Tudo porque não coopta com as decisões de Jorge Messias Damasceno. O que eu estou te dizendo aqui, Nil, eu estou me expondo aqui, porque isso não é um pensamento meu, não. É o pensamento de todos que participam da Polícia Civil na 20ª seccional. Se você quiser, eu desafio aqui, abrir até uma enquete, seja em redes sociais, da Rádio Pajeú, seja até por telefone, para que os policiais digam se eu estou mentindo. Colocaram na portaria que eu não tenho nenhuma familiaridade com a Polícia Militar. Desafio, coloco na enquete. Dentro da minha ação de mandado de segurança, Nil, eu tenho declarações de policiais militares do 23º Batalhão do Sertão, comprovando que minha familiaridade é desde que eu cheguei na região em 2008, em 23 de setembro de 2008. O que está acontecendo hoje na 20ª seccional, frente à gestão de Jorge Messias Damasceno, é confundir objetivos e anseios pessoais dele com objetivos e anseios da sociedade, da Polícia Civil como um todo. Vou frisar mais uma vez, estou recebendo aqui o WhatsApp aqui de algumas pessoas de São José do Egito. Desde quarta-feira, São José do Egito não tem um delegado. Desde quarta-feira, problemas graves estão acontecendo em São José do Egito e o seccional sequer vai à delegacia de São José do Egito para instruir escrivães e agentes. Desde quarta-feira que eu não recebo um ACI número 52/2017 que motivou a portaria estabelecida na quarta-feira. Se eu comprometo a segurança pública na região, porque até esse momento um coordenador de força-tarefa tão importante que é assalta banco, hoje a gente sabe que o bandido mais perigoso hoje que existe é o assaltante de banco, está querendo minha permanência na força-tarefa. Existe uma contradição muito grande. Existe uma contradição de gestores. Existe um gestor que prima pelo trabalho bem feito, e existe o gestor que prima pela pessoa que está no pé dele. Desculpa a expressão, mas está babando. E a gente está no século XXI, Nil. A gente está no século XXI, algumas vezes você lembra durante minha carreira, vamos dizer, condutas que eu realizei, você ligou para mim e bateu e eu fui explicar. Por mais que não queria que existisse qualquer tipo de discussão, mas eu sou um homem público. Eu sou um servidor público, e o adjetivo está dizendo, eu sou um servidor do povo. A sociedade tem que saber o que é que está acontecendo. Como é que minha decisão está sendo amparada? E é por isso que a gente tem que abrir oportunidades para que a imprensa, na grande maioria das vezes, atraída e noticiada pela população, bata de frente, porque, na verdade, quem paga meu salário é a população, são os impostos. Não quero sair de São José do Egito, não quero sair, porque a verdade... Falta ainda algum trabalho para fazer em São José do Egito. Falta ainda organizar esses roubos, e eu quero organizar esses roubos. Eu organizei homicídio, organizei tráfico e quero organizar esses roubos. E, acima de tudo, eu quero colocar o ponto fulcral da minha transferência. Que é o quê? É um costume que está sendo arraigado pela gestão. É um costume que eu tenho certeza que, conquanto o secretário de Defesa Social tem assinado essa portaria, ele não tem ciência do que gerou essa CI. Eu tenho certeza absoluta. Por quê? Se o secretário tivesse ciência e tivesse certeza que eu comprometo a segurança pública na região, a primeira coisa que ele ia fazer era me tirar da força-tarefa. Ele ia tirar. Ele ia dizer não. Você compromete a segurança como um todo. Se você compromete uma região, imagine você comprometer hoje uma região Nordeste. Que hoje a minha equipe de Força Tarefa trabalha com a região Nordeste todinha. A gente vive viajando. Segunda-feira passada a gente se deslocou para executar a Operação Capitania para Belém do Brejo do Cruz, num alto sertão paraibano, já perto de Catolé do Rocha. Direto a gente viaja para Paraíba, para outros estados, justamente para organizar essas investigações contra assaltante de banco. E o que você vê hoje é até que ponto os interesses pessoais de um profissional ele deve intervir na gestão pública. Será que o interesse social e a ordem pública está sendo mantida dessa forma? Será que você, com o único objetivo de punição, transfere um delegado que está fazendo um trabalho bom, juntamente com a equipe boa, juntamente com a equipe eficiente, mas que agora está uma equipe desgostosa? É irresponsabilidade. É irresponsabilidade do munus público. É irresponsabilidade de uma atuação voltada simplesmente para interesses pessoais.
Bom, o senhor falou, eu deixei o senhor bem à vontade para falar, a cada detalhe que o senhor revela, eu percebo o quão a situação é complexa, né, relacionada a esse seu relato. O senhor diz abertamente que há houve uma divergência com o Dr. Jorge Damasceno, que é delegado regional, e que, o senhor coloca claramente isso, por não atender a forma de conduzir do doutor Jorge. E o senhor disse que a gestão dele seria totalitária, que ele, os delegados que atuam com ele têm que estar a serviço dele, usando um termo próximo ao que o senhor colocou, aos pés das definições dele. Agora, eu pergunto ao senhor, houve um episódio específico que gerasse essa divergência maior, que causou essa CI, essa comunicação interna que gerou sua transferência, ou há um acúmulo de episódios que geraram essa definição que o senhor está discordando a partir da decisão do delegado regional?
Bom, Nil, a verdade, deixa eu te dizer qual foi o dia exato aqui. Foi no dia abril, deixa eu te dizer bem exatamente, para não ter qualquer tipo de... Foi no dia 22 de março. No dia 22 de março, a Polícia Militar chegou na delegacia de São José do Egito com uma ocorrência referente a furtos de caprinos na região. Na hora, quem ligou para mim foi Dr. Lúcio, promotor de justiça, dizendo que alguns caprinos que tinham sido localizados foram subtraídos da cidade de Jabitacá. Cidade de Jabitacá, não, desculpa, do povoado do distrito de Jabitacá. E que uma pessoa que até utilizava esses caprinos para produção, um caprino de significativo valor, estava lá e reconhecido. Então, tudo bem. Quando chegou esse caso, eu fui conversar com essa pessoa. Eu disse a ele, como foi que aconteceu? Ele disse, então, na sexta-feira, isso era na quarta, essa conversa. Na sexta-feira, subtraíram uns caprinos da minha propriedade. E esses caprinos foram localizados. Peguei a termo toda a declaração, fiz a entrega desses e indiquei a ele que ele procurasse a delegacia de Guaraci, porque eu iria mandar tais declarações para a delegacia, porque o fato ocorreu lá. Legalidade, né? Competência tem que ser da delegacia de Guaraci. Todos os trâmites da delegacia foram feitos nesse dia. Entretanto, a Polícia Militar, eu não vou citar nome para não polemizar ainda mais, mas a Polícia Militar fez o quê? Começou a fazer fofoca institucional, dizendo, através do WhatsApp, dizendo que não tinha condições de trabalhar comigo, que eu não tinha feito nada. Enfim, queria, de qualquer forma, que eu fizesse o flagrante. Flagrante, sem nenhuma legalidade. Porque, segundo o proprietário dos caprinos, a subtração ocorreu na sexta-feira. Eu não tinha como fazer um flagrante na quarta. O que é que acontece? Começou, como está acontecendo de praxe, Nil, ultimamente, a pressão em cima de membros do Ministério Público e a pressão em cima de Jorge Messias Damasceno, para que eu fizesse de imediato os procedimentos policiais. Eu falei com o doutor Aurenildo por telefone, até foi o dia da visita do governador aqui em Afogados, na quinta-feira. Eu disse a ele que eu estava em deslocamento, e que as ouvidas estavam com o escrivão, que quando eu retornasse, eu entregaria. Ciente disso, eu baixei uma determinação na delegacia de São José do Egito, estabelecendo condutas. Condutas que é de antemão, como, por exemplo, qualquer conduzido para a delegacia teria que fazer o exame traumatológico. Isso era um dos pontos. Esse ponto, quando foi na sexta-feira, foi confrontado por Jorge Messias Damasceno. Eu estava indo para a cidade de Itapetim, juntamente com um agente minha de nome Cléfira, quando eu recebo a ligação dele. Ele estava em Tuparetama com o comandante da Polícia Militar, querendo que eu baixasse a determinação.
Comandante atual ou anterior?
Atual. Querendo que eu baixasse a determinação. Eu disse que eu não ia baixar. Não ia baixar a determinação, porque as atribuições da delegacia de São José do Egito são minhas. O delegado seccional, ele tem uma hierarquia administrativa. Ele não tem qualquer tipo de hierarquia, justamente porque a lei 12.830/2013 dá independência funcional e discricionariedade ao delegado. Então cabe ao delegado agir da melhor forma. Criou uma celeuma, o comandante de um lado disse que os policiais dele não ia levar ninguém para o hospital. E eu dizendo que eu só receberia conduzidos para ficar nas dependências da delegacia caso houvesse um exame traumatológico. O que é que acontece? Começaram a jogar esse ato de exigência do exame traumatológico como abuso de autoridade meu, como ilegalidade. E disseram mais assim, me diga qual é a lei que diz isso. Aí eu pergunto também, Nil, a todos, existe alguma lei que obriga um exame traumatológico para entrar na cadeia? Não existe nenhum. É uma praxe. É uma preservação até das pessoas que trabalham na delegacia, E tudo isso gerou esse embate de conversas, essa divergência. Teve uma discussão que ele não gostou. Ele não gostou dessa discussão porque ele queria que eu, de qualquer forma, baixasse minha determinação para ele ficar tranquilo. A situação foi tão arbitrária, Nil, que nesse momento nenhum policial que ele ligava atendia o telefone para fazer qualquer procedimento com ele, porque entendia a ilegalidade do ato dele. Ele está colocando aí, dizendo que eu, o Biratã Rocha Fernandes, proibi meus agentes e ele de utilizar as dependências da delegacia de São José do Egito. Mas ele mesmo se contradiz, porque quem fez o boletim de ocorrência foi o agente Alisson Feitosa, nas dependências da cidade de São José do Egito. A transgressão dele foi tão de fato que até o pessoal que foi apoiá-lo às 6 horas da tarde, que ele só conseguiu às 6 horas da tarde, mesmo assim era o pessoal que estava no sistema reflorestar, até o pessoal veio falar comigo informalmente, dizendo: eu concordo com o senhor. Como é que a gente vai chegar ao ponto de uma determinação de uma autoridade policial, goste ou não goste, eu sou autoridade policial, a Constituição me diz isso. Eu estava dizendo informalmente, eu já me decepcionei com várias decisões de juízes, de pareceres do Ministério Público, mas eu, por respeito institucional, eu não faço fofoca jurídica. Eu não venho para uma rádio, não coloco em WhatsApp, não coloco em blog o certo ou errado, a meu ponto de vista, de promotores e juízes. Porque para eles também existe o certo ou errado. E a decisão é deles. A gente tem que colocar na cabeça, meu pai, quando era vivo, ele disse que a coisa mais importante numa pessoa é a assinatura. No momento que a gente coloca uma assinatura num papel, e essa assinatura é catalisada quando você é uma autoridade pública, você está respondendo por tudo que está acontecendo ali. No momento que você acata uma arbitrariedade vinda da Polícia Militar e você assina um auto de prisão em flagrante, você está cooptando com a ilegalidade originada lá na rua. Todos os agentes que trabalharam comigo, escrivães e os delegados também que me conhecem, sabem disso. Assine, mas tenha a responsabilidade do que está assinando. Então, ciente dessas divergências todinha, teve uma reunião no dia 19 de abril, depois das minhas férias, aqui na sede da seccional, com o diretor Rivelino. Mais uma vez, pediram para eu voltar.
Rivelino, diretor de quê?
Diretor da Dinter 2, situado em Petrolina. Nessa ocasião, pediu para mim voltar na minha determinação. Eu disse que eu não voltaria. Eu falei das divergências que aconteceu comigo e Damasceno. Ele disse que era ilegalidade. Eu digo que não.
Disse que era ilegal? Rivelino ou doutor
Jorge Damasceno? Rivelino disse que era legal. Rivelino, no meio da reunião, ele disse: eu sei que você está fazendo a legalidade, mas existe um modo mais fácil de agir. Eu disse: não, Rivelino. O modo mais fácil de agir devia ter sido antes, quando não foi estabelecida a fofoca institucional. Quando a gente fala numa convivência, a gente tem que ter um mútuo respeito. Isso é da família, da instituição, e até nesse exato momento aqui, como entrevistado e entrevistador. Então, não voltei atrás. Eu não voltei porque eu estava certo. Desde o dia 19 de abril, eu sabia que ia ter essa minha transferência ilegal. E eu até disse...
Chegou a ser anunciado na reunião?
Chegou. Chegou a ser anunciado na reunião. Disse que ia haver a transferência ilegal. E que, acima de tudo... se eu não voltasse atrás, ia ser colocado na corregedoria. Senão, tudo bem. A gente vai ter que fazer um processo democrático. Entendo que vocês dois têm atribuições e direito até de fazer minha permuta, minha transferência. Entretanto, eu também tenho o direito de entrar com mandado de segurança. Do dia 19 de abril ao dia 24 de maio, Nil, Jorge Damasceno vem falando e conversando com vários delegados para vir para São José do Egito. Alguns não querem pela distância, alguns não querem porque ligaram para mim para saber o que é que estava acontecendo. E eu expliquei a eles. E eles, de prontidão, a mim, disse a mim, eu não posso dizer que eles diziam hoje em público, mas disse a mim, também eu não vou citar nome, disse a mim que, em solidariedade à minha pessoa, não ia aceitar qualquer tipo de transferência. A veracidade dessa informação é tamanha, Nil, que entre 19 de abril e 24 de maio, há exatos 36 dias, juntando o dia de hoje, 29, são 40 dias, nenhum delegado quis assumir São José do Egito. Justamente por quê? Porque sentiram que a coisa era arbitrária. Não existe como é que pode um delegado em 3 anos e 2 meses de atuação numa cidade ter duas operações de repressão qualificada, Pombo Correio e a Hades, ter operações do quilate da Mercúrio, que não foi de repressão qualificada, mas foi uma que a gente conseguiu dar um sossego em São José do Egito. 3 vezes elogiado no programa Esforço Geral da Polícia Civil, elogios estabelecidos pelo secretário e pelo chefe de polícia. Não à toa esse delegado, essa equipe, foi convocada para uma força-tarefa de assalto a banco. Não à toa que depois de todo esse rebuliço, toda essa arbitrariedade, o coordenador da força-tarefa diz, você não vai sair. Tenha calma, esfria a cabeça, que a gente vai ver. Eu disse, não, eu vou ter que ter uma reunião com minha equipe para saber se ela vai querer ou não continuar. Porque, como eu te disse, até o dia 24 existia uma equipe. Depois do dia 24 existe um desgosto. Por que dá desgosto profissional? Minha equipe é constituída de pais e mães de família. A gente já passou 2 dias. Eu vou te dar um exemplo, Nil. Na tentativa de assalto ao carro forte de Cabrobró, onde teve a troca de tiro e veio morrer um dos meliantes, os 4 da equipe, eu, o escrivão Antônio Valmir e os agentes Igor e Cléfira, dormiu dentro de uma viatura para exercer sua função.
O senhor estava naquela operação?
Estava naquela operação. Dormiu na viatura. A gente várias vezes sai de madrugada atrás de assaltante de banco, expostos com a viatura do tamanho do mundo, para trabalhar para a sociedade, para ver se a gente... até uma ousadia da gente profissional, para saber se a gente realmente bate aquele tipo de bandidagem, e a gente conseguiu. Em menos de 2 meses, a gente conseguiu identificar todos não, mas uma parte significativa dos caras que assaltaram o Banco do Brasil em Itapetim. Trabalho sério, sem nenhum tipo de perseguição.
Isso já é esse último assalto?
Do dia 9 de novembro de 2016. A gente, antes de fechar o ano, Nil, a gente já sabia. A gente já sabe quem é as peças. A gente tem provas contundentes disso, porque trabalho. Quando a gente trabalha feito um louco, eu com 35 anos de idade, só para a gente baixar um pouquinho a tensão, Nil, ainda bem que eu estou lhe vendo também de cabelo branco e caindo cabelo, porque os meus estão caindo, que não é brincadeira não. Trabalhando para a sociedade. O que tem que acabar não é a pessoa de Jorge Messias de Amacena, não. O que tem que acabar não é ele, não. O que tem que acabar são comportamentos adotados por pessoas como Jorge Messias de Amacena. O Pacto pela Vida, o sucesso do Pacto pela Vida, Nil, só vai acontecer quando houver um respeito das instituições pelaqueles servidores que trabalham dentro dela. Você não pode diferenciar as pessoas nem por posição, nem por cor, nem por atribuições, não. São José do Egito, Tabira, São José do Egito, até Afogados aqui também. Eu não digo as outras cidades porque eu frequento pouco, mas me conhecem. Eu sempre consegui diferenciar meu ato como pessoa e meu ato como pessoa pública. Se você for em São José do Egito, vai me ver várias vezes de bermuda e sandália. Porque eu sei dividir meus desafios pessoais e os meus desafios profissionais. E isso não está acontecendo na gestão da 20ª seccional para o Jorge Damasceno. Isso é claro. Isso quem diz, não sou eu só não. Eu estou aqui representando 95% dos policiais civis que trabalham ou trabalharam aqui na gestão dele. Policiais civis que sequer ligam para ele. Policiais civis que, se ele visitar qualquer delegacia agora, não tem o prazer de apertar a mão dele. Isso é fato. Isso é fato. Colocar na portaria, como colocou, que eu, o Biratão Rocha Fernandes, não tenho um relacionamento com a polícia militar, é contraditório, porque eu estou com várias declarações de policiais militares do 23º Batalhão dizendo o trabalho. Pessoas que, quando souberam da transferência, disseram que estava do meu lado, mas que não podem colocar em público por causa do militarismo. Policiais civis que não podem ligar, mas podem se informar aqui, falar, se expressar através de rede social, não fala com medo. Eu tenho uma declaração aqui no WhatsApp, aqui, de um policial civil, dizendo que está vendo a hora ser transferido para Sertânia também, só porque me apoia. O problema não é Sertânia, o problema não é a transferência. O problema são os atos, como foram feitos a transferência.
Que medidas, com base em todo esse seu relato, o senhor disse que entrar com o mandado de segurança, o senhor ingressou com esse mandado, que o senhor está tentando reverter essa decisão, e que meios o senhor está buscando para isso?
Na verdade, a Associação dos Delegados, a ADEP, ela já está sabendo já. Eu já estou com os documentos necessários para a impetração do mandado de segurança. Entretanto, eu ainda não tive ciência
da tal CI.
A arbitrariedade é tamanha que essa CI, que é a base de tudo, que é essencial para meu direito de defesa protegido constitucionalmente, que é essencial para eu manter meu contraditório e minha ampla defesa, ela está inacessível à minha pessoa. Você vê aonde chegou o comportamento de um gestor. O comportamento de chegar e dizer assim: a CI está dentro do meu gabinete e até agora eu não vou. Como é que a população todinha está sabendo, como é que a Polícia Civil todinha está sabendo, como é que a Polícia Militar todinha está sabendo da minha transferência, e as bases da minha transferência eu não tenho ciência. Ações ortodoxas devem ser mudadas, gente. Comportamentos de ditadura militar devem ser extintos. Vivemos hoje sob a égide da Constituição de 88. Tem muitos defeitos? Tem. Entretanto, tem virtudes. E essas virtudes têm que ser respeitadas tanto pelos particulares quanto pelas autoridades públicas.
O tamanho da polêmica das suas declarações, a gente acaba de receber a informação de que a Rádio Cidade FM também está ao vivo nesse momento, transmitindo. Nós estamos aqui com o delegado, o Biratan Rocha. Ele era delegado de São José do Egito, foi, através de uma portaria designado, que iria atuar na cidade de Sertânia. Ele alega que essa transferência tem relação com divergências estabelecidas com o delegado regional Jorge Damasceno, a partir de condutas estabelecidas por ele como delegado de São José do Egito, dentre elas a de que qualquer conduzido à delegacia deveria fazer antes exame traumatológico. Essa decisão tentou ser demovida, segundo ele, pelo delegado regional Jorge Damasceno, e também gerou uma reunião com o diretor da DINTER 2. E a partir dessa reunião, o delegado Biratan disse que tinha prerrogativas para isso e que não iria desfazer essa determinação após a solicitação, e houve a informação de que seria transferido. Em suma, é isso que está colocando aqui o doutor Biratan Rocha, e colocando, dentre outras questões, que desde 2014, quando assumiu a delegacia de São José do Egito, tomou várias medidas no sentido do combate à violência e passou a fazer, inclusive, a partir dessa ação, parte de uma força-tarefa no Estado de combate aos assaltos a agências bancárias e várias operações que foram deflagradas, inclusive com ampla repercussão na imprensa, aqui na PAGEU, na Cidade FM, enfim. Doutor Biratan, certamente o doutor Jorge está nos ouvindo, né, e se não estiver nos ouvindo, vai tomar conhecimento das declarações do senhor e vai buscar se pronunciar também. O senhor está sendo muito franco, muito direto nas suas alegações. Além do que o senhor colocou aqui, há algo mais que possa ser acrescentado como motivação para essa sua transferência, algo que mereça também ser analisado por todos os lados dessa moeda, porque eu estou percebendo aqui que a gente está com um caso que certamente vai ter uma repercussão estadual. Não é comum um delegado procurar a imprensa, como o senhor está procurando, para fazer as declarações que o senhor está fazendo, os questionamentos públicos que o senhor está fazendo a um delegado regional e ao sistema que está montado aqui na região. Há algo mais que o senhor gostaria de dizer em relação a esses questionamentos que ainda não foi dito?
De antemão, bom dia aos ouvintes da Rádio Cidade FM, de Itabira. Itabira toda também sabe meu trabalho, que eu passei 5 anos em Itabira, 5 anos. Graças a Deus, a cada dia que eu chego em Itabira, além de amigos, eu tenho um reconhecimento profissional, indo diametralmente oposto a essa portaria dizendo que a minha permanência na região compromete a segurança, mas o motivo principal é esse mesmo. A gente, os integrantes da Polícia Civil na 20ª Seccional sabem muito bem o que eu estou dizendo nesses atos de perseguição. A gente tem que ver a história. São fatos produzidos oficialmente que vai comprovar, que vai presumir, que vai levantar indícios para o que eu estou dizendo. Se a gente for ver direitinho, chegamos ao ponto de a transferência ser utilizada como simples ponto de punição. Chegamos ao ponto de que aqueles que trabalham no serviço público não podem expressar suas opiniões. E no meu caso, em particular, chegou ao ponto de nós, delegados, não podermos exercer nossas atribuições de forma imparcial. A gravidade dessa circunstância, ela tem que ser passada a nível estadual mesmo. Ela não pode ficar restrita. Ela não pode ficar restrita a um gabinete de um delegado seccional onde não me deu qualquer tipo de cientificação de um CI que motivou minha transferência. Estamos hoje discutindo qual é o futuro de uma instituição usando uma metonímia, parte pelo todo. Se um tipo de comportamento desse, ele for arraigado frente às instituições, for arraigado frente à Polícia Civil dentro do Estado, não existirá mais uma polícia investigativa, imparcial, eficiente e que contribua para a sociedade. Hoje a gente vê o empenho que a Polícia Federal está tendo frente a operações de vulto, não só a Lava Jato. Muitas pessoas desqualificam a Polícia Federal quando diz que ela só fez a Lava Jato. Mas a Polícia Federal já vem fazendo operações há muito tempo. Operações essas de suma importância. Por quê? Porque são imparciais os delegados. No momento que a gente quebrar essa forma de agir, a gente vai estar quebrando a democracia como todo. A gente vai estar esquecendo da população como todo. Olhamos para frente e vejamos como a gente consegue estabelecer um panorama da situação. Infelizmente, os outros delegados não tiveram a coragem de expor a sua transferência. Eu tive porque eu sempre fui um cara que gostei de enfrentar as coisas. Eu saí de casa com 11 anos, passei no vestibular com 16, me formei com 21, fui delegado com 24 anos. E 24...
Você é natural de onde?
Guarabira, Paraíba. E com 24 anos enfrentei logo uma cidade como Recife. A gente vê que minha vida foi um pouco árdua, mas eu sempre enfrentei meus problemas. Eu sempre enfrentei de frente a bandidagem. E pode ser qualquer uma. Eu não tenho receio, não. Enquanto eu estiver vivo, bandido vai ser tratado como bandido. Gente de bem vai ser tratado como gente de bem. Agora, bandido também vai ter seus direitos. Eu vou trabalhar, eu vou investigar para colocar bandido na cadeia. Eu vou trabalhar, vou investigar para quando ele chegar lá no fórum, ele saber que tem uma investigação bem feita lá embaixo. Eu vou trabalhar, não é para seccional. Eu trabalho para a Polícia Civil, para aumentar a qualidade do trabalho da Polícia Civil e reconhecimento institucional dela, e trabalho para a sociedade. Eu trabalho para a sociedade. Nos meus 10 anos na região, eu trabalho para a sociedade. O povo de São José do Egito pode dizer isso. O povo de Itabira, que entrou agora, ouvindo, pode dizer isso. Eu passei 5 anos em Itabira trabalhando feito um louco. E o povo só sabe disso. Para vir uma portaria motivada pessoalmente por um seccional, por desejo de um seccional, querer acabar com minha moral todinha frente a esses 10 anos de trabalho na região, acaba não. Isso aí não acaba. Eu estava numa reunião quinta-feira em Recife e disse: não vão acabar meu nome. Não vão acabar meu nome. Por quê? Primeiro, eu não sou preguiçoso. Eu pedi na quinta-feira, Nil, afastamento da força-tarefa, e na quarta-feira saiu a portaria. Mas até ontem, mesmo afastado, até ontem eu estava trabalhando na força-tarefa. Estou terminando até agora uns procedimentos investigatórios, trabalhando na força-tarefa, porque eu gosto de trabalhar. E até ser feito um inventário, até ser passado, eu ainda tenho responsabilidade pelo patrimônio da Polícia Civil, pelo patrimônio do Estado, na Delegacia de São José do Egito. Se acham que uma transferência dessa vai fraquejar o Biratã, vai não. Eu estava dizendo sexta-feira à minha mulher que eu estou crescendo espiritualmente. A gente cresce para saber o quê? Que nem tudo na vida é correto como a gente é. A gente tem que passar correção para o próximo. Não adianta a gente estar em igreja sendo hipócrita e praticando esse tipo de conduta. Não adianta a gente estar aqui falando besteira e a sociedade não estar no seu apoio, dizendo que é tudo mentira. E não adianta você ser um pai de família sem mostrar exemplo para seus filhos. E eu vou mostrar a minha. Eu vou mostrar de coração. A sociedade não vai perder um delegado. Eu vou crescer ainda mais. Porque eu vou trabalhar.
Eu estou na ponta da linha agora com o Marcelo Patriota, que é nossa ponte São José do Egito, ali no Alto Pajeú. Marcelo, essa notícia, eu diria que ela explode agora para a opinião pública, né? Ela vinha meio que nos bastidores, a partir da portaria. Mas já há alguma repercussão aí, já há algum movimento a partir desse anúncio, dessa portaria de transferência do doutor Ubiratã Rocha? O que é que você pode nos falar sobre isso? Bom dia, Marcelo.
Bom dia, Nil. Bom dia, amigos e ouvintes da Pajeú. Sim, Nil. É uma repercussão muito já nas redes sociais, inclusive aqui, Valmir Ferreira diz em time que se está ganhando não se mexe. Também Maria Laís Soares da Graça, delegado nota mil, muito profissional. Cida Souza também é um excelente profissional. E em questões de números, que a gente vê muito isso, Nil Júnior, questões de prisões, inquéritos, apreensões, mandato de prisão, São José do Egito, nas mãos de doutor Bira, 60% desses números vem de São José do Egito, com prisões, inquéritos, apreensões. Teve 3 grandes operações em São José do Egito e região, essas operações que, inclusive, saiu em toda a imprensa, no seu blog, na imprensa do Estado, é a questão do pombo-correio, a questão também dessa outra operação Mercúrio, inclusive, numa delas, com escutas telefônicas, deixaram mais de 10 meliantes ou envolvidos nesse caso na prisão, já faz quase uns 6, 7 meses, já um bom tempo. Inclusive, deu uma repercussão danada em São José do Egito, que disseram que muita gente dessa não passava 8 dias na cadeia desde esse tempo, estão presos. O inquérito era tráfico de drogas, envolvimento de pessoas presas em cadeias, como Arco Verde, Salgueiro, que estavam com esse tráfico de drogas em São José do Egito. De lá, por via telefone, vieram ser ouvidos aqui em São José do Egito. Muita gente está presa, muitos meliantes saíram do mercado, como se diz, e São José do Egito está um pouco triste, porque a sociedade e os homens e as pessoas de bem, com certeza, queriam ou querem doutor Bira em São José do Egito. São números que dizem isso. Os números de violência em São José do Egito diminuíram. Aqueles que fizeram essa violência foram detidos, os que foram estão presos. A questão dos roubos a bancos aqui na nossa cabeça do Pajeú, porque Itapetinha é uma cidade onde é fronteiriça a Paraíba, muitos desses casos já foram desvendados. Aquele caso de roubo a banco do Sicoob em Santa Terezinha, do Tobira, junto com a polícia da Paraíba, colocou na cadeia vários desses meliantes, eram lá de Teixeira, na Paraíba, uma grande operação da Polícia Civil de Pernambuco, junto com a Polícia Militar da Paraíba, com o apoio da Polícia Militar da Paraíba. Então, é um delegado que trabalha, é um delegado que tem números expressivos e a sociedade de São José do Egito gosta do seu trabalho. Quem não gosta desse trabalho dele deve ser a bandidagem aqui em São José do Egito. Mas os homens de bem, a sociedade de bem, com certeza está preocupada, pois já está sem delegado há alguns dias, tem problemas. Uma cidade do tamanho de São José do Egito, com quase 40 mil habitantes, para um novo delegado vir, para se ambientar, para saber como é o estilo de trabalho, para saber como é que a bandidagem trabalha para combater, já fica complicado. E os números aqui são muito bons. Inclusive, eu vi muita gente preocupada, muitos vereadores preocupados, muita gente da sociedade preocupada, que não querem colocar em redes sociais, mas entraram em contato comigo desde que essa matéria saiu, e tem entrevistas do Dr. Bira na Rádio Pajeú. Então, Nil, é preocupante aqui em São José do Egito, a sociedade está preocupada, pois é um delegado atuante, é um delegado que trabalha, que já vem de Itabira, que mostrou serviço lá em Itabira, e com certeza vai ficar essa grande interrogação. O que vai ser agora aqui em São José do Egito? Com certeza, vamos esperar e esperamos que esse desfecho seja um desfecho bom para São José do Egito, Nil Júnior.
Você acredita que a partir dessa notícia possa haver alguma mobilização social ou puxada por... são vários setores, tem o comércio, tem a...
Tem o pessoal que já está reclamando aqui nas redes sociais e com certeza isso vai começar a repercutir mais ainda aqui em São José do Egito, pois as redes sociais são fortes. A questão também dos vereadores, o saber dessa saída do Dr. Bira, é com certeza até um chamado para o Dr. Bira e a Câmara para explicar essa sua saída, o porquê, se é legal, se é ilegal, como é que vai ser, o que São José do Egito vai perder com isso. Então, com certeza, vai ter muita repercussão, e repercussão principalmente na questão da sociedade em São José do Egito. Meu Júnior.
O senhor já esperava, certamente, esse tipo de reação, né?
Isso, Nil. É porque assim, a gente sabe o que faz. Eu tenho um ditado que aquele negócio, né, que diz assim, não, o marido é o último a saber. Eu discordo disso, eu acho que a gente sabe de tudo, só esconde. Eu sabia porque eu tenho uma equipe hoje excelente de profissionais voltados ao trabalho. Equipe essa que, como o Marcelo frisou, há 3 anos e 2 meses vem praticando investigações interestadual. Eu tinha esquecido, e Marcelo me lembrou aí, para você ver, Nil, como a notícia é inverídica, como a informação de que não existe uma aproximação entre o Biratão Rocha Fernando, como gestor da Polícia Civil, e a Polícia Militar, é o fato de que os assaltantes de banco em Teixeira, a Polícia Militar do Estado da Paraíba estava envolvida. Mais uma ação que desmente toda essa falácia que o gestor Jorge Messias Damasceno vem dizendo. É um trabalho para a sociedade que eu faço. Não tenho meias palavras com ninguém, até com a bandidagem mesmo. Os meliantes que estiverem me ouvindo uma hora dessa sabem disso, que eu tenho postura frente a eles, postura ativa, postura de delegado, postura de dizer a eles que vão pagar de qualquer forma. Acho que alguns realmente estão felizes, né, porque eu saí, porque a gente conseguiu controlar muito. Hoje em dia, os meliantes da cidade de São José do Egito sabem que a probabilidade deles serem presos é grande. Não entra mais naquelas estatísticas que o nosso Brasil, não o estado de Pernambuco, mas o Brasil como um todo, coloca naquela estatística de 30%. Não, é muito alta. Tanto é que o número de inquéritos aí é absurdo. E a gente tem que olhar, prestar atenção, que o trabalho da equipe de São José do Egito, ela é tão de uma forma proativa, que tem um agente meu, Adércio Ribeiro, ele faz parte do Simpol, ele participou de todas as paralisações da Polícia Civil, a Polícia Cidadã, mas sempre respeitou o funcionamento da Delegacia de São José do Egito. A Delegacia de São José do Egito sempre funcionou. Eu disse sempre a eles, vocês têm os direitos, têm que brigar pelos direitos, mas só que não pode parar. Se parar, tem que entregar o salário. A gente pode até esmorecer um pouco. Mas parar a gente não pode, porque a gente ganha um salário da sociedade, que é pago por imposto, pago pela sociedade, pago pelo Estado. A gente não para. Então, eu esperava isso. Eu vim para a imprensa justamente para mostrar à população o que é que está acontecendo. Está entendendo? O que é que está sendo motivado para esse ato de transferência? Eu vim para a imprensa para dar minha tapa cara também. Estou aqui disposto, qualquer cidadão, qualquer policial militar, qualquer policial civil, se eu tratei ele mal, se eu não tive um relacionamento bom, se eu cheguei a ser abusivo num aspecto geral, amplamente, globalmente, estou à disposição. Que eu digo, sempre disse, eu durante toda a minha carreira profissional, eu segui minha linha dura. Uma linha dura para quê? Para trabalhar para a sociedade e para botar bandido na cadeia. Isso, juízes, promotores, defensores públicos, conselheiros tutelados, sociedade sabe disso.
O senhor faz, obviamente, menção direta ao delegado regional Jorge Damasceno. Cita ele de forma contundente. Mas nas entrelinhas falou aí de... O senhor fala que tem boa relação com a polícia, mas eu quero saber, o senhor citou aí no episódio dos Caprinos e nessa reunião pós, o senhor citou o nome do comandante, citou que houve uma reunião com o comandante, que é o comandante Carlos Eduardo, e chegou a citar um contato do doutor Lúcio. O senhor tem queixa dessas autoridades?
Não, pelo contrário. Pelo contrário, eu não tenho queixa de nenhum dos dois. Os comandantes do 23º Batalhão, fiquei decepcionado por comportamentos, isso aí eu não vou mentir, mas eu não tenho queixa. Decepção todo mundo tem na vida. É o que eu estava dizendo no início da entrevista, Nil. A gente não pode utilizar nossas decepções para denegrir a imagem dos outros. E eu ter ficado satisfeito com o comportamento do comandante Sá e com o subcomandante Ribeiro, eu acho. Descontente, claro que eu fiquei. A postura que eles tiveram, eu fiquei descontente. Agora, ao ponto de dizer que eles atuaram ilegalmente, não. Na verdade, não foram eles que propagaram fofoca. Não foram eles. Eles fizeram a função deles como comandantes, como policial militar. Na grande, eu não só juízes, promotores, defensores, mas policiais militares também faz coisas que a gente não concorda, mas não precisa a gente colocar na lua para que todo mundo saiba. Descontentamento é uma coisa, exposição é outra. Eu acho que o que aconteceu com minha pessoa foi exposição, e isso é indevida. Isso é indevida. Uma exposição desmerecedora, dizendo que eu comprometo a segurança, pelo amor de Deus, se for olhar na região, Desculpa as palavras, mas eu gosto de dizer de jeito, quem bota furando é a gente mesmo. Independente da equipe, se eu ligar agora, convocar o pessoal de Tabira para uma operação, independente de folga, eles vêm. A região todinha de Afogados também, isso aí é natural. Lúcio, doutor Lúcio, nenhum, ele ligou para mim como amigo. Ele ligou para mim para dar uma força, porque sabia de uma situação. Doutor Arenito, do mesmo jeito, ligou querendo saber. Doutor Arenito pode ter tido uma divergência, doutor Lúcio pode ter tido uma divergência, os comandantes Saia e Ribeiro pode ter tido uma divergência, normal. A gente não pode agradar todo mundo e nem querer que todo mundo nos agrade. É aquela velha história. Quando você se comporta de uma forma, você espera que os outros se comportem daquela mesma forma. Reciprocidade profissional. Desgosto é uma coisa. Exposição é outra. Exposição é outra.
Nós temos duas possibilidades aí. Pelo que o senhor está colocando, o senhor vai, inclusive juridicamente, buscar reverter essa decisão. Eu vou pedir para o senhor avaliar as duas possibilidades. Primeiro, caso hipoteticamente se consiga reverter essa decisão tomada com uma portaria assinada pelo secretário de Defesa Social, caso se convença, ou do ponto de vista jurídico, ou do ponto de vista da argumentação técnica do que o senhor representa para São José do Egito, e o senhor retorne a São José, a minha dúvida é como é que vai ficar o relacionamento, considerando que o senhor continuaria, tecnicamente, subordinado ao delegado Jorge Damasceno, que é o regional. Essa é a primeira hipótese. E a segunda, em não conseguindo, como é que vai ser o clima? Como é que o senhor espera que seja o clima em Sertânia para que, caso o senhor tenha que, de fato, assumir a delegacia de Sertânia, considerando essa posição do senhor, pode gerar em Sertânia a impressão de que o senhor não quer ir para lá?
Não, não. Eu já disse, eu não trabalho nem para pessoas, nem trabalho para cidades. Eu trabalho para a sociedade. Em relação a... Uma pergunta de cada vez, eu vou responder. Em relação a relacionamento aqui, meu relacionamento, até com outras pessoas, sempre vai haver o profissionalismo. Se ele usa as ações dele profissionais para reverberar no lado pessoal, aí é problema dele. Isso já é uma praxe dele desde o tempo que ele era delegado de Brejinho. Agora, eu sou profissional. Eu sou profissional e muitos sabem. Até aqueles que não têm uma aproximação comigo, por divergências, sabem que eu sou profissional. Pessoas da Polícia Civil que não têm intimidade comigo, quando eu exerci, quando eu substituí o seccional, sabem que em nenhum momento eu fiz atos com perseguição. Não existe pessoalidade no trabalho do Biratã Rocha Fernandes. Meu trabalho é profissional, Nil. Se a justiça disser que essa portaria está legal, que eu acho muito difícil, porque os termos que ela coloca são muito genéricos. Qualquer tipo de transferência tem que ter uma fundamentação clara, sucinta, mas clara. E não tem? Vou trabalhar em Sertânia do mesmo jeito. Vou ter um momento de adaptação, claro, e isso é natural da gente, mas vou trabalhar da mesma forma, porque eu não vou mudar. Tá entendendo? Eu disse a você que essa transferência mexeu muito com minha espiritualidade, mais ainda, que eu vou crescer mais ainda, seja em São José do Egito, seja em Sertânia, seja em outros locais. O grande problema hoje não é só o lado pessoal de Ubiratã, não é o lado profissional de Dr. Ubiratã, Dr. Bira, como gosto de falar. O problema é uma conduta de um seccional. O problema é como os profissionais da Polícia Civil vão trabalhar desse jeito. O problema é como o Pacto pela Vida, como programa de Estado, vai dar números positivos quando aqueles que trazem números positivos são transferidos ilegalmente. O grande problema hoje, eu falei com o diretor, com o doutor Rivelino, é porque tem que começar a conhecer o que é que está acontecendo na seccional. Tem que começar, não com cunhos, com objetivos de fazer qualquer procedimento disciplinar ou sindicância, mas tem que dar uma olhada, olhar olho no olho em cada profissional aqui dessa 20ª seccional e jogar abertamente, sem imprensa, sem nada, sem formalidades, o que é que está acontecendo. Aí vão dizer se sou eu que estou errado, Biratã Rocha Fernanda, ou se o comportamento totalitário e arbitrário de Jorge Damasceno é que está certo.
O senhor tem conhecimento que, ao contrário de outras categorias, até um debate sindical sobre isso, uma luta da categoria para que o delegado tenha o nível de estabilidade que tem o promotor, que tem o juiz. Em outras circunstâncias, o senhor não teria problema com transferência. A questão são os motivos alegados e a forma, pelo que o senhor está deixando claro, é a forma como isso está sendo conduzido.
Isso, isso. Porque, na verdade, existe uma... A transferência, ela às vezes serve até para nos beneficiar. Tanto é que ela é chamada de transferência ao invés de remoção. Para depois não dizer que eu quero derrubar ninguém para assumir seccional. Eu vou deixar bem claro aqui, eu posso até te mostrar, Nil, aqui. Desde de fevereiro desse ano, eu estava organizando minha transferência com a anuência do diretor, com a anuência do chefe de polícia, para a cidade de Petrolina. Eu estava organizando, para depois não dizer que eu estou aqui querendo assumir seccional nenhuma. Eu queria ir justamente porque minha esposa passou para a Polícia Científica e eu achava uma cidade maior, educação, tudo. Aquela parte familiar, pessoal, que cabe a qualquer um. E já estava tudinho, já pré-definido para que eu fosse para lá. Já estavam até organizando uma delegacia de um DEPATRE especializado lá, que eu ia assumir lá. O delegado Silvestre, que hoje é secretário municipal de segurança, que foi delegado do CORE, estava querendo, já estava intervindo junto à chefia para que eu fosse para Petrolina, e eu já estava dizendo, só estava aguardando oportunidades. Em relação ao quê? Como aqui é mais próximo, eu esperar a academia da esposa, esperar o ano letivo da menina, uhum. Aquele negócio todinho. Aquele planejamento, claro. Como um pai de família. E até nesse interim, entre essa reunião do dia 19 e essa transferência do dia 24, o próprio chefe de polícia disse, não, você quer ir agora? Eu disse, não, eu não quero ir. Fiquei muito desgostoso. Só disse essas palavras, eu disse, tá aqui. Eu fiquei muito desgostoso com a situação, porque estão denegrindo minha moral, chefe. Não é o ato de transferir por transferir. É o ato de querer transferir para desmoralizar uma pessoa que trabalhou. Essa é a base. A base de todo comportamento arbitrário. Porque se chegar a todos os policiais civis aí, aos policiais militares também, isso eu aposto, os policiais militares, a sociedade, ninguém vai dizer que eu sou preguiçoso. Ninguém vai dizer que eu sou preguiçoso, vai dizer que eu trabalho. E garanto a você que vários aí, se fosse aberta uma transferência de agentes, de escrivães, eu tenho certeza que se eu convidasse, vinham trabalhar comigo. Justamente pelo profissionalismo que tem. Pessoal da Rádio Cidade de Itabira e os policiais militares, praticamente, desculpa usar essa palavra, usava a delegacia como casa, porque todas as operações a gente fazia em conjunto. Os irmãos Betinho e Adelma, a gente deu uma organizada em Itabira. Sempre trabalhou. Agora, existe também operações que a gente não pode contar no primeiro momento com a Polícia Militar. Não pode contar por quê? Porque faz parte da lei. Se a gente faz uma operação com interceptações telefônicas, a própria lei diz para você compartimentar as informações. Se você vazar isso, você pratica um crime. Então, são comportamentos legais que você tem que ter. Mas no momento da execução, sempre faz a parte integral. Sempre faz a parte de integração. Eu me lembro que teve um atrito muito grande na Pombo Correio, porque veio uma determinação de cima e não colocaram, no tempo não colocaram muitos policiais militares da região. E isso desagou em mim, dizendo que eu não queria. Eu fui explicar que a convocação não é minha. Quando a gente faz uma operação de grande vulto, quem faz as convocações são diretores. Os diretores convocam os policiais civis e o comandante-geral, o diretor-geral da PM, convoca os policiais militares. E teve essa troca de farpas desnecessária, sem saber o que aconteceu. Mas quando foi na Hades, como foi na Mercúrio, eu disse, não, vamos colocar o pessoal para depois não passar pela mesma confusão que aconteceu na Pombo Correio. O trabalho da Polícia Militar é um, o trabalho da Polícia Civil é outro. Integração, união de forças, é com respeito às atribuições de cada instituição. Eu vou dar um exemplo aqui, já que quebrou o sigilo. Eu tenho um apreço enorme por doutora Mirelle Neiva, que é a juíza de Tapetim, e ela que comandou a ADES. E eu pedi no tempo, salvo engano, foram 29 mandados de prisão. Ela me deu 25. Não precisou me explicar, é uma decisão dela. É uma decisão dela, eu tenho que respeitar. E mesmo assim, até hoje a gente trabalha junto. Tem uma afinidade muito boa até com o esposo dela, doutor Eduardo. Trabalhando de forma o quê? Profissional. Tem que acabar com esse comportamento, Nil, de instituições entrar em outras instituições. Instituições desrespeitar outras instituições por posicionamentos que devem ter. Porque a assinatura é do juiz, a assinatura é do promotor, a assinatura é do delegado. Ele tem que ter seu livre discernimento. A própria Constituição diz o quê? Que nas decisões devem ser fundamentadas para que você possa expor o que realmente você está pensando. Como é que eu vou expor uma coisa que eu não estou aceitando? É contraditório. É contraditório. O cargo de delegado, com esses comportamentos, ele chega a ficar desmoralizado. Porque se a gente for ver a conduta ética entre promotores e juízes, independente dos posicionamentos, é uma coisa excepcional. Os delegados têm que começar a fazer isso. Os delegados têm que respeitar as decisões do outro. Eu, quando eu estava como seccional, eu vi vários casos que eu disse, delegado, eu acho que ele se excedeu aqui e ali, mas pessoalmente, eu não precisei chegar a ele como seccional naquele momento e dizer, ó, tá errado como tu fizesse. Não, é o discernimento dele. Como eu gosto de dizer, é a caneta dele. A responsabilidade é dele pelo que vai fazer. Se eu atuei com negligência, imprudência, imperícia ou até dolosamente, abre um procedimento administrativo. Me dê o direito de me defender. Me deu o direito de expor o que realmente aconteceu. Me deu o direito de mostrar as provas testemunhais que estão todas guardadas para embasar o mandato de segurança. É uma temeridade, não é minha transferência não, Nil. A temeridade maior é o comportamento. É um comportamento que não é a primeira vez, é a terceira vez. Isso só entre delegados. Não vou falar nem do fato de escrivães e agentes. Terceira vez. E queria que passasse em branco. Na verdade, o grande objetivo era que eu não me expusse. Desculpa. Que eu não viesse me expor. Entendendo? Mas eu não sou assim. Eu dou minha tapa cara. Eu dou minha tapa cara. Como chefe numa equipe, eu dou minha tapa cara. Eu garanto a você que os 95% dos policiais civis que eu lhe disse estão tudo me apoiando uma hora dessa. Isso eu garanto. Tenho sombra de dúvidas.
Doutor Ubiratã Rocha, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa, dizer que da nossa parte a Rádio Pajeú é um caminho para a manifestação pública de todos os setores da sociedade, e o senhor nos procurou e, obviamente, era nosso dever também oportunizar para o senhor a possibilidade de falar sobre esse episódio que vem à tona agora. Confesso que é realmente algo que, se eu já estava impressionado antes de começar o debate, sabendo que era sui generis receber aqui um delegado para questionar um ato administrativo Fico ainda mais impressionado com as declarações do senhor, com a forma como o senhor está colocando tudo isso à mesa, de forma muito, muito aberta e certamente gerando muita repercussão no meio da sociedade, da região, e como já disse ao senhor, e certamente vai ter uma reverberação do ponto de vista estadual, o teor das suas declarações. Obviamente, também como caminho, né, nesse momento, o que nos cabe é ouvir o que o senhor tem a dizer, obviamente também estando à disposição de quem quiser se posicionar em contrário, o debate é aberto, e como sendo aberto, o outro lado da moeda, caso ache importante, também poderá se pronunciar, e, do ponto de vista jornalístico, acompanhar o passo a passo agora dessa história. Agora virou uma história de domínio público, né? E nos cabe jornalisticamente agora acompanhar todos os passos, a perspectiva desse mandato de segurança, como isso vai reverberar na Polícia Civil, no comando da defesa, da Secretaria de Defesa Social, no seio da sociedade egipciense da região, é o que nos cabe, de modo que eu quero agradecer ao senhor e dizer que a gente vai continuar acompanhando e se colocando à disposição mais uma vez, e muito obrigado pela participação no nosso programa.
Nil, eu que agradeço de antemão. A minha exposição pública é justamente para debater de frente. Diferente do outro lado, eu venho a público para a gente dizer o que é certo e o que é errado. Para a gente bater aqui de frente como é o comportamento de cada profissional. Quando eu vim a público, eu estou esperando críticas, eu estou esperando rebate e estou esperando, acima de tudo, ser desmoralizado. Estou esperando tudo quando eu venho para... Quando qualquer pessoa vem para a imprensa expor. Entretanto, a gente tem que olhar sempre para frente. Não é transformar as coisas em simples utilidade ou não utilidade. As coisas não podem ser consideradas de uma forma tão singela. A minha razão de viver sempre foi uma luta a cada dia. Eu luto todo dia. Não tenho nenhum medo de consequências que possam gerar com minha entrevista, porque eu sei que eu estou certo. Eu sei que isso foi ilegal, eu sei que isso foi arbitrário. O mandado de segurança vai ser impetrado. As exposições todinha vão ser a público depois que esse mandato for decidido. Prometo a você, Nil, que impetrado, seja procedido ou improcedido, eu vou lhe mostrar o inteiro teor dessa decisão. Isso é o comprometimento que eu tenho com você. Digo de antemão que, se for considerado legal, eu venho também, até justamente para dizer que eu errei. Se a justiça disser que é legal, é porque existe um erro meu. Entretanto, estou aí para a guerra. Eu sei que é uma luta. Eu vivo uma luta todo dia. Sei que todas essas informações devem ser colhidas de modo geral. Deve pegar o caso particular e levar para o modo geral, porque comportamentos desses não podem existir. Depois até eu vou pegar a gravação desse programa, que eu vou apresentar à associação, que a associação ela tem que pegar essas emissoras, as rádios de maiores relevância em cada seccional e procurar saber como é que está sendo o comportamento de integração, porque eu escuto direto uma integração entre instituições, mas eu não vejo integração dentro da instituição. A gente tem que batalhar pela integração dentro da instituição. Quando a gente não tem essa capacidade fática de poder para influenciar a opinião dos outros, ao invés de exigir, a gente está desnorteado. Não adianta você ser uma autoridade juridicamente falando e não ser uma autoridade faticamente falando. Eu tiro muito como filho, até eu comento muito que eu tenho um cachorro, eu gosto de Rottweiler, E como ele é grande, o pessoal diz assim, vai chegar um momento que você não vai conseguir segurar ele, não. Aí eu disse, isso é como filho. Se ele não tiver respeito, ele pode ser do tamanho de nada, mas ele não vai lhe respeitar. Se ele for grande e tiver respeito, ele vai. Então, as autoridades públicas hoje, ela tem que ter o respeito social, ela tem que ter o respeito fático e ela tem que ter o respeito institucional, coisa que hoje não tem. Se hoje minha equipe de São José do Egito não estivesse do meu lado, eu ia me embora para Sertânia. Se a equipe de Itabira não estivesse do meu lado, eu ia me embora para Sertânia. Se a equipe de Afogados não estivesse do meu lado, eu ia me embora para Sertânia. Se a equipe dentro da seccional não estivesse do meu lado, eu ia embora para Sertânia. Se a equipe de Carnaíba não estivesse do meu lado, eu ia me embora para Sertânia. E isso eu tenho certeza que não há, que estão todos do meu lado. Isso eu tenho certeza, viu? Obrigado.
Final do debate de hoje.